As notícias na ERT, edição de Vítor Moenas.
Boa tarde, sejam bem-vindos. Vamos então para o desenvolvimento das notícias. A Assembleia Municipal de Tomar reúne nesta sexta-feira, a partir das 17 horas, na Biblioteca António Cartaxo da Fonseca, para aquela que será a terceira sessão extraordinária, sendo que a ERT, como habitualmente, fará a transmissão por áudio e vídeo. Para o site radioertes.pt, registra a ordem de trabalhos com três pontos, a discussão e votação da deliberação da Câmara em torno da aplicação da taxa de imposto municipal sobre imóveis, taxa de participação variável no imposto sobre o rendimento das pessoas singulares para os rendimentos de 2021 e taxas de derrama no ano de 2020 para aplicação no próximo ano de 2021. Apesar da queda de receitas e aumentos da despesa municipal provocada pela pandemia, a Câmara aprovou e decidiu propor à Assembleia Municipal a manutenção de todos os valores já aplicados no presente ano. Assim, no que se refere ao Imposto Municipal sobre Imóveis, o IMI, foi proposta a fixação da taxa de 0,35% para os prédios urbanos, com minoração de 20 euros para famílias com um dependente, 40 euros para famílias com dois dependentes e 70 euros para famílias com três ou mais dependentes. Em relação ao Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, IRS, a proposta é de aplicar a taxa de participação variável de 5%. No tocante à derrama a cobrar em 2021, foi proposto manter a taxa normal de 1,5% para empresas com volume de faturação superior a 150 mil euros, aplicar a taxa reduzida de 0,75% do lucro tributável a empresas com volume de negócios inferior a 150 mil euros e isentar de derrama para a atividade económica de 2020 as novas empresas com sede em Tomar. Foi ainda proposto que 50% da receita obtida com a derrama seja canalizada e investida em medidas de captação de novas empresas e melhoramento das condições das existentes, medidas essas que devem ser vertidas nas grandes opções do plano em anos futuros.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
Informação avançada pela administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, a urgência básica dos hospitais de Tomar e de Torres Novas mudaram de horário. Desta forma, já está em vigor o encerramento às 24 horas, sendo que a admissão de doentes é feita até às 21 horas. O fecho está compreendido entre o período das 24 e as 8 da manhã. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo justifica a medida já tomada no decurso da primeira vaga da pandemia, com a necessidade de alocar recursos humanos nos cuidados diretos a doentes com infecção por SARS-CoV-2 e todos os outros doentes não-Covid. Desta forma, os utentes que necessitem de recorrer ao serviço de urgência no referido período devem deslocar-se ao Hospital de Abrantes. No mesmo esclarecimento, o Centro Hospitalar do Médio Tejo assegura que o encerramento noturno da urgência básica de Tomar e de Torres Novas não compromete a assistência à população.
Rádio ERT, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou 43 novos casos de infecção com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. Há registro para 31 novas situações de infecção no concelho de Orém, resultado de um surto que decorre num lar e que tem mais casos confirmados. 5 também casos em Torres Novas, 3 no entroncamento, 2 em Constância, 1 em Mação e também 1 em Vila Nova da Barquinha. O Assis Médio Tejo chegou assim aos 1.325 casos acumulados desde o início da pandemia. Nos 11 concelhos da região, Orém é então o concelho com o maior número de casos desde o início da pandemia, com 305, seguido pelo entroncamento com 271, Tomar com 225, Torres Novas tem 187, Abrantes 153, Alcanena 63, Mação 49, Vila Nova da Barquinha 23, Constância 20, Sardual 15 e Ferreira do César têm 14 casos acumulados desde o início da pandemia. No Assis Médio Tejo, Orém tem 80 pessoas em vigilância ativa, seguido de Torres Novas com 71, Abrantes 68, Tomar 69, Alcanena 58, o Sardual com 47 e o Entroncamento com 35. Seguem-se Constância com 25, Vila Nova da Barquinha com 23, Mação com 15 e Ferreira do Zedro com 4. A região tem agora então um total acumulado 1.325 casos de pessoas infectadas, 705 recuperadas, 495 pessoas em vigilância ativa e 23 óbitos.
Rádio F, a primeira a informar.
O Conselho de Vila Nova da Barquinha assinala hoje 184 anos de existência. O dia, embora condicionado pelas questões da pandemia, vai contar com a realização de um conjunto de atividades culturais que terminam depois, esta noite, com o concerto do centenário da Amália Rodrigues, às 21 horas, no auditório do Centro Cultural. Fernando Freire, o presidente do município barquinhense, abordou para a ERTS a programação cultural deste aniversário, fazendo também depois uma análise ao atual momento do Conselho, numa altura em que a Barquinha prepara o seu orçamento e plano para 2021.
Logo à noite, 21 horas, podem online, através também da ETS ou eventualmente através da Facebook do município, acompanhar esse evento. Mas antes ainda temos também as crónicas do Serroldão, as crónicas históricas do Serroldão, o lançamento do respectivo livro às 4h30, às 5 horas a inauguração da exposição na galeria do parque, ou seja, atividades culturais como caracterizam a Barquinha como sendo uma terra de ciência e arte, no sentido também de avivar e de manter esta chama acesa da arte e da cultura.
Conselho, de que momento é que vive? Estamos em tempo de orçamentos, preparação daquilo que é o próximo quadro também comunitário de apoio. Que momento vive o Conselho de Barquinha?
Neste momento estamos nas fases finais dos concursos que candidatámos, nomeadamente a utilização da Igreja da Atalaia, dos percursos ribeirinhos, dos trilhos do rastro dos templários. Estamos também na fase de lançamento de concursos para a zona dos matos e das limeiras, nomeadamente o saneamento, e estamos na fase final dos fundos comunitários. Como sabe, o quadro 21 Portugal 2020 termina em 2021 e temos que acelerar a nossa execução em termos de projetos. Neste momento, mais internamente, estamos dedicados, junto foi o dia inteiro, completamente ao Covid. Aliás, não fui só, eu fui os presidentes da Câmara, foi das 2 até às 7 horas da noite na Comissão Distrital de Proteção Civil, num debate intenso de partilha de experiências e também soluções, porque não nos podemos esquecer que, de facto, estamos perante uma pandemia com graves consequências em termos económicos, em termos sociais e também em termos autárquicos, objetivamente. E as pessoas gostam de proximidade, de conforto, e temos que estar atentos para todos os problemas ajudando que venham, essencialmente os problemas sociais. Daí a nossa enorme preocupação. Também, como disse muito bem, estamos a trabalhar num orçamento ainda. Como sabe, foi prorrogada a lei de entrega até 30 de novembro. Significa que ainda estamos aqui com 15 dias para levarmos à respectiva Câmara Municipal para depois ser também sujeito pela entidade competente, que é a Assembleia Municipal, mas não deixamos de trabalhar sobre essa temática também, no sentido de salvaguardarmos também em termos de execução e em termos de finanças o próximo ano. Ainda não temos um montante, mas estará muito perto dos 8 milhões, 9 milhões andar por aí. Mais que isso não, ou seja, até devido à situação que atravessamos e ter também, no fundo, ser um orçamento com grau de execução, como tem sido os anos anteriores, muito perto dos 90%, ou seja, e aí temos que ter algum cuidado, por isso é que também ainda não temos valores finais. Há alguns projetos, como sabe, também que podem ser considerados em overbooking, estamos no final do quadro comunitário e temos que, de facto, implementar aqui algumas soluções, projetos, e neste momento estamos muito preocupados em ter projetos prontos para que eventualmente possam depois surgir uma oportunidade de candidatura.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Abrantes aprovou, por unanimidade, o novo projeto de regulamento do programa Mais Comércio Centro, que vai ser alargado às áreas de reabilitação urbana de Alfarrede e do Rocio ao sul do Tejo, estendido a ramos de negócio muito mais alargados, enquanto o regime de apoio ao arrendamento das lojas passará a ter 2 modalidades. Este programa de incentivo à instalação de lojas comerciais, em vigor de há 6 anos, esta parte permite que o município assuma 50% do valor da renda até ao limite de 250 euros por mês e pelo período máximo de 12 meses. O atual regulamento do programa era até agora apenas acessível aos empresários que se quisessem instalar na área de reabilitação urbana do Centro Histórico da cidade de Abrantes. O novo regulamento vai permitir a apresentação de candidaturas a este apoio municipal nas designadas áreas de reabilitação urbana, nomeadamente de Abrantes, de Alfredo e do Rocio, ao sul do Tejo, e outras áreas de reabilitação urbana que venham a ser aprovadas. Foi retirado o fator de elegibilidade, ideias inovadoras e criativas, passando a ser permitido qualquer tipo de negócio, desde que em consonância com a nova listagem de atividades mais vasta e abrangente. Outra novidade foca-se no regime de apoio ao arrendamento das lojas, que passará então a ter duas modalidades. A primeira, durante o período de 12 meses de vigência do contrato de arrendamento, após a abertura do estabelecimento, o município suportará 50% do valor da renda devido ao proprietário, até ao limite de 250 euros mensais. Quanto à segunda opção, durante o período de 24 meses de vigência do contrato, o município irá suportar 25% do valor da renda devido ao proprietário, até ao limite de 125 euros mensais. É ainda permitido ao beneficiário decidir se pretende o apoio com início imediato ou iniciar numa data por este indicada, sempre que posterior à abertura do estabelecimento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo CTT Correios de Portugal vai voltar a assumir a gestão da estação do CTT de Vila de Reis a partir desta segunda-feira, 9 de novembro, com o aumento dos serviços disponíveis para a população do concelho. Naquela que era uma antiga reivindicação do município, desde a mudança de entidade gestora para a junta de freguesia de Vila de Reis e consequente perda de serviços com a alteração da estação do CTT para posto de CTT, os vilarrejenses poderão agora voltar a usufruir dos serviços com um pagamento de faturas, rebate de vales, serviços financeiros, entre outros. A reabertura da estação CTT em Vila de Rei vem assim assegurar o serviço postal universal com qualidade e disponível de forma permanente, visando as necessidades de comunicação, económicas e sociais da população. Na manhã de segunda-feira, o diretor executivo do CTT, João Bento, estará presente em Vila de Rei para apadrinhar esta nova passagem de testemunho na gestão dos serviços no concelho de Vila de Rei.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Ecoparque do Ralvão, estrutura situada na Chamusca, foi um dos temas em análise no recente Médio Tejo em Revista da ERTS, programa que conta com os comentários de Eduardo Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, eleitos pelo Distrito de Santarém. Ambos não deixaram passar em claro o facto de a Chamusca continuar a ser prejudicada face à ausência de investimento que faça com que os resíduos perigosos, diga-se, possam ser transportados por fora da vila, um problema que se arrasta desde há vários anos e que é, acima de tudo, um problema de saúde pública. Duarte Marques, por exemplo, pede mais ação ao Presidente da Câmara da Chamusca, sendo que Hugo Costa, por sua vez, refere que Paulo Queimado tem tido iniciativa.
Mas eu acho que também tem havido aqui muita inação. Eu não percebo como é que é possível que aquele caso se mantenha. Eu agora ouvi o Presidente da Câmara da Chamusca a protestar e, atenção, e eu tenho respeito pessoal por ele, mas não compreendo como é que um Presidente de Câmara pode estar tão calado ou ter estado tanto tempo calado sobre este assunto. Eu bem sei que há Presidentes de Câmara que são mais ouvidos do que outros, mas acho que aqui também há alguma responsabilidade do poder autárquico que não se indigna. Quer dizer, não, ainda por cima de sendo do partido do governo. É muito estranho como é que...
O que é que o Presidente de Câmara pode fazer numa situação desta?
Oh, Feliciano, pode fazer muito, muito mais do que fez. Pode até organizar-se com a população para fazerem mais algum protesto. Eu não estou a dizer que o Presidente de Câmara fecha a estrada. Ok, não é isto. Mas não tem sido visível, além da comunicação social. Quer dizer, nunca vi o Presidente de Câmara da Chamusca indignado com isto a sério. Isto é a altura de levantar a voz a sério. Não basta fazer uns comunicados para a imprensa local ou regional a dizer, ah, pois nós estamos muito, muito incomodados. Aquele concelho é o concelho mais prejudicado, mais maltratado, mais enxovalhado com esta questão. E o Hugo há bocado dizia que era uma questão de decência. E é uma questão de decência e dignidade das pessoas. O que o Estado português está a fazer com a Chamusca é uma vergonha. E ou as pessoas da Chamusca levantam a voz, se indignam, ou esta porcaria nunca mais se vai resolver. Porque é uma porcaria por resolver. E assim, não é um montante tão grande. Gasta-se dinheiro em tanto disparate, quando ali é uma questão de saúde pública, é uma questão de tráfico, e é sobretudo uma questão de justiça social. É aquela gente que está a arriscar a vida. Eu acho que não há riscos de ter lá o aterro. Os riscos que há é dos caminhões circularem diariamente. É um risco de saúde pública.
O Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Paulo Queimado, tem sido claro sobre este assunto, e ainda agora foi, e tem sido claro a reiterar, tem sido claro a colocar este assunto sobre a mesa. E tem feito todo um conjunto de declarações públicas desde que é Presidente da Câmara Municipal. Já agora não vi a CDU também, anos 2013.
É verdade.
A falar minimamente do assunto e, pelo contrário, desde 2013 o Presidente Paulo Queimado tem colocado o assunto na agenda. O PS distrital tem colocado também
o assunto na agenda. Ele tem colocado o assunto na agenda. Não consegue fazer disso à agenda. Fala disso de vez em quando.
Tem colocado o assunto na agenda. Estou disponível, enquanto também coordenador dos deputados de Santarém do Partido Socialista, com responsabilidades também, como o PSD gosta de brincar, nesta matéria.
Não é brincar,
nacional.
Tu és o coordenador dos deputados do PS na economia. Tens uma força diferente.
Claro.
Dos deputados do PS na
economia. Estou a dizer uma coisa muito simples. Estou disponível para, sobre este assunto e sobre também o assunto da linha do Norte, marcar uma reunião que eu já solicitei para os deputados do PS, que não está marcada ainda, mas vou informar o Sr. Ministro, se todos os partidos concordarem, que essa reunião, em vez de ser com os deputados do PS, é com os deputados de todo
o país. É o que nós fizemos no passado,
é isso que eu vou fazer e acho que é esse o caminho.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara Municipal de Ferreira do Zêzere dispõe de uma plataforma de serviços online que está a facilitar o acesso com maior comodidade a partir de um computador de casa ligado à internet, por exemplo, por parte dos municípios a um conjunto de serviços que até aqui eram apenas realizados presencialmente nos balcões de atendimento. Estas novas funcionalidades, que garantem ainda mais relevo em tempo de pandemia Covid, permitem melhorar a interatividade entre os cidadãos e os serviços municipais, sendo também uma ferramenta que permite aos municípios verificar em qualquer altura o avançar e desenrolar dos seus processos, assim como a situação global de todos os serviços e interações com o município em diferentes áreas. Ao longo do tempo, novas funcionalidades serão criadas em função das necessidades verificadas e do desenvolvimento da plataforma do suporte. Para já, os interessados podem fazer o seu registro. A plataforma vai estar disponível para todos os cidadãos, empresas e associações, assim como a qualquer outra entidade que tenha interação com o município de Ferreira do Zêzere.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo CTT Correios de Portugal vai voltar a assumir a gestão da estação do CTT de Vila de Reis a partir desta segunda-feira, 9 de novembro, com o aumento dos serviços disponíveis para a população do concelho. Naquela que era uma antiga reivindicação do município, desde a mudança de entidade gestora para a Junta de Freguesia de Vila de Reis e consequente perda de serviços com a alteração da estação do CTT para posto de CTT, os vilarrejenses poderão agora voltar a usufruir dos serviços com um pagamento de faturas, rebate de vales, serviços financeiros, entre outros. A reabertura da estação CTT em Vila de Reis vem assim assegurar o serviço postal universal com qualidade e disponível de forma permanente, visando as necessidades de comunicação, económicas e sociais da população. Na manhã de segunda-feira, o diretor executivo do CTT, João Bento, estará presente em Vila de Reis para apadrinhar esta nova passagem de testemunho na gestão dos serviços no concelho de Vila de Reis.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já são conhecidos os filmes que irão integrar a seleção oficial da 5ª edição do Planos, Festival Internacional de Curtas-Metragens de Tomar, que este ano se realiza no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, de 3 a 6 de dezembro. Nesta edição estão programadas 5 sessões competitivas, onde serão exibidas 30 curtas-metragens provenientes de 20 países, na sua maioria europeus. Há também presenças exteriores à Europa, como é o caso do Peru e do Vietnã. Portugal tem neste ano a maior presença em número de filmes em competição, marcando presença com 7 curtas-metragens. Para além das sessões competitivas, e como já é hábito, terão lugar sessões especiais com a presença de alguns convidados e parceiros do festival. Os mais novos também não serão esquecidos, estando programada uma sessão especial dedicada ao público mais jovem, sessão Planinhos. Dada a atual situação pandémica e a inerente contingência, todas as indicações da Direção-Geral de Saúde serão cumpridas no sentido de garantir a máxima segurança do público. Para informações adicionais acerca do festival e dos filmes em competição, os interessados poderão visitar o site oficial em planosfilmfest.pt. E vamos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes compreendem, é inevitável falar da segunda onda da pandemia, a qual está a atingir fortemente o país, a região e até o nosso concelho. De facto, vários especialistas internacionais e nacionais já tinham alertado que as segundas e terceiras ondas pandémicas são sempre mais duras e devastadoras do que a primeira. Por isso, as autoridades e os cidadãos não podem nem devem facilitar nada. Os primeiros, tomando as medidas preventivas e profiláticas mais adequadas, e os segundos, cumprindo rigorosamente todas as normas da Direção-Geral da Saúde e das autoridades políticas e de segurança. Na realidade, tem-se verificado que diariamente muitas pessoas, jovens e menos jovens, têm adotado comportamentos displicentes em relação à Covid. Ora participando em festas e encontros familiares, ora convivendo com colegas e amigos, ora estando em eventos com muitas pessoas. Deste modo, o resultado está bem à vista. A infecção a alastrar na comunidade, o número de internamentos hospitalares a aumentar, o número de vítimas mortais a crescer e a ruptura dos hospitais em limites assustadores. Assim, para evitar o confinamento geral do país, como já está a acontecer em vários países europeus, e para impedir que Tomar entre na lista negra dos concelhos sujeitos a medidas restritivas, todos estamos obrigados a cumprir as regras anunciadas pelo Governo e pela Direção-Geral de Saúde, e no caso dos tomarenses, temos de respeitar os avisos e os alertas feitos pela Presidente da Câmara e pela Delegada de Saúde, se queremos proteger a nossa vida, assim como a dos nossos familiares, amigos e conterrâneos. No fundo, para os ouvintes verem melhor a gravidade do problema, podemos usar uma imagem. A pandemia mostrou que estamos todos no mesmo barco e, para enfrentar as segundas e terceiras ondas, os passageiros têm duas opções. Ou remam todos para o mesmo lado e o barco vence a ondulação, ou cada um rema para seu lado e o barco afunda-se, morrendo alguns passageiros, e os que chegam ao fim da viagem ficam com maiores ou menores lesões. Agora está na nossa mão escolher a melhor opção.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim fechamos, é tudo. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.